Atenção para o top de 10 segundos para a formação da rede conectada Boa Atitude, para a transmissão do programa Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Sócrates, Platão, Aristóteles, Buda, Sêneca, Jesus, Maomé, Kant, Emerson, Gandhi. Começa agora, Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Ideias, reflexões, boas notícias, autoconhecimento, propósito, causa, comunicação, trabalho, relacionamento, felicidade, conhecimento e atitude. Um diálogo nutritivo diário com questões essenciais e fundamentais para o despertar da sua potência para mais um dia na história humana. Comece bem o seu dia, Feliz Dia Novo. Apresentação, Irineu Toledo. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença. Tá tudo bem com você? Tudo certo aí? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque tá no ar uma nova manhã, um novo dia e você também está, hein? Como é que você se sente, hein? Tá tudo bem com você? Chegou bem? Passou bem? Ah, tá pronta para um bom dia? Tá pronto para um feliz dia novo? Tá pronto para ser mais você? Então chega aí. Emocione-se, você acaba de cair do céu para mais um dia de experiência humana. Vem lá, vem porque tá no ar uma nova manhã, um novo dia com essa tua graça. Essa tua beleza, um novo dia para viver o seu milagre. Tá no ar uma nova manhã, tá no ar um novo dia. E você tá aí com tudo. Como é bom encontrar uma pessoa tão especial como você assim, tão cedo. E aí, você tá se encontrando com quem agora, hein? Você chega para esse dia para se encontrar, sabe com quem? Antes de mais nada, você chega para encontrar com você mesma, com você mesmo, para você. É aí, dentro de você mesma, nesse infinito ínfimo, nessas pequenezas que te compõem, de tanta história, de tanta memória, de tanta emoção, de tanta vontade, de tanto desejo, tanto sonho, imaginação, para fazer valer esse seu dia, para fazer valer essa tua vida. Tá no ar uma nova manhã, tá no ar um novo dia, tá no ar um novo tempo. Tamo junto nessa. Eu sei que você acorda cedo porque você tem o que fazer, né? E o que é que você tem para fazer? Tomara que você goste do que tem de fazer, né? Ainda que não esteja fazendo tudo que gosta, mas você tem que fazer aquilo que é importante. E não, às vezes a gente tem que fazer, né? Tem que fazer, a gente acorda para fazer, a gente tem horário, tem agenda para fazer aquilo que é necessário, que nem sempre é o que a gente gosta, mas isso é que faz de você uma pessoa especial. Tá no ar uma nova manhã, tá no ar um novo dia, tá no ar um novo tempo. Muito bom estar com você, vivendo as emoções desse dia. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Vamos virar aí, Thiago? Estou aqui achando que não sei como é que eu estou e se eu estou congelado, se eu estou presente, se eu estou ao vivo, se eu saí, o que é que tem de bom aí? Mas se não tiver, bota aí para rodar. Somos um, bota aí uma conversa porque eu não estou me ouvindo. São as coisas da técnica.
A vida prática, como sugere a matemática, carece todavia de uma dose de poesia. Eu sou da sua conta, você é da minha. A gente se encontra e conta cada um. Gente atrai mais gente, ficamos todos juntos, de toda parte ou mesmo de lugar nenhum. Nós somos um. Nós somos um, somamos o que somos, mas a conta certa só pode estar correta se ainda der um. Nós somos um. nós somos um. Somamos o que somos, mas a conta certa só vai estar correta se ainda der um. Nós só temos um lado. É o lado humano. Eu cuido de você. Você cuida de mim. Juntos cuidamos desse nosso mundo. Isso é um começo, sem chegar ao fim. Nós somos um. Nós somos um. Somamos o que somos, mas a conta certa só pode estar correta se ainda der um. Centenas de uns, milhares de uns, podem se aproximar mais alguns, e ainda assim seremos um. Nós somos um, nós somos um. Somamos o que somos, mas a conta certa só vai estar correta se ainda der um. Nós somos um, nós somos um. Somamos o que somos, mas a conta certa só pode estar correta se ainda der um. Todos uno. Nu somon? Watashi tashi wa shidori desu. Mai no. Siamo uno. Big Bang hai. Kimasu na. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, tá no ar uma nova manhã, tá no ar um novo dia. A gente fica nômade, fica meio sem saber exatamente controlar. Tem lugares que o botão funciona, tem lugar que o sistema fala, tem lugar que não, mas é muito bom ter você aqui. E nesse começo de dia, eu quero perguntar para você o seguinte. A questão do dia... Se você tivesse alguma coisa hoje para recomeçar, o que você gostaria de recomeçar, hein? O que é que você gostaria de recomeçar? Conta para mim aí. Mas antes de eu entrar aqui para recomeçar, Tiago, deixa eu dar aqui um oi para quem aparece na janelinha, embora eu não esteja ouvindo as músicas, não esteja ouvindo o áudio. Se as pessoas estão me ouvindo, tudo bem. Eu só não estou ouvindo aqui a retaguarda das minhas trilhas, mas a pergunta é: o que você gostaria de recomeçar? Começar isso, você começou a fazer um negócio que você queria, parou, de repente você para, aí você deixa para lá, vai deixando, e você quer voltar para aquele lugar, você quer voltar para aquela atividade, você quer, enfim, retomar aquele sonho, aquele curso, enfim, sei lá qual é o plano. O que você gostaria de recomeçar? E não recomeça por quê? O que está faltando para você retomar isso? Falta tempo? Falta dinheiro? Falta vontade? Falta idade? O que é que falta? O que é que você acha que falta? O que está faltando? Falta mesmo? Bom, é isso aí. Esta é a pergunta que estou fazendo para você. Mas diz para mim aqui, agora, quem é que está na janelinha? Quem é que está dando um oi para mim aqui? Quem é que está aparecendo aqui? Deixa eu ver, Nair Cardoso, feliz dia novo, obrigado aí pela presença. Neco Ribeiro, meu grande amigo, não tente controlar seus pensamentos, deixe-os ir e vir sem apego ou aversão. Tá aí o toque do Neco Ribeiro, é isso aí. Tamo lá hoje, hein, Neco? O Evagrio Bueno também dizendo pra gente aqui, ó, vamos lá pra cima, mais uma semana abençoada, que seja pra todos nós que estamos aqui juntos no programa Feliz Dia Novo. É isso aí, valeu Evagrio, obrigado pela presença. Ele está mandando aqui um oi direto de Itaquá, lógico, eu e minha amada Andréia Bueno. Valeu aí, Marisa Fonte Santo André também, feliz dia novo para você, obrigado, feliz semana e gratidão. Gabriela Silva do Rio de Janeiro mandando um oi também, já estamos trazendo possibilidades para essa segunda, é isso aí, cada dia que chega são outras possibilidades. Carlos Alberto Machado também, feliz semana nova, obrigado aí. Valeu aí, Carlos. Mozart Silva mandando aquele abraço, gratidão sempre, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Está aí trazendo a reflexão bíblica. Raquel Araújo também, direto da Bahia. Da Bahia. Beth Brandão com a gente também aí. Feliz dia novo, Beth. Tamo junto, tamo nessa. Esse é o seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Eu quero trazer para você aqui, já que a gente está falando de recomeçar, e eu desejo sempre que você comece muito bem o seu dia, eu quero dizer para você o seguinte, esse texto aqui, primeiro evento que a gente fez lá no Tom Brasil, em 2001, quando a gente começou essa fase de grandes encontros do Nova Manhã, eu sei que a gente abriu o evento naquele Tom Brasil com esse texto que circulava muito pela internet. Eu convidei até meu amigo ator Fernando Lacerda para fazer essa abertura. É um texto que fala dos votos. Então são os votos que eu trago para você aí, ó. Os votos. O autor desse texto é Sérgio Jochman. E esse texto foi utilizado numa música de muito sucesso do Barão Vermelho, né? Mas vamos lá, olha o que ele diz. Olha só o que ele diz para você. Os votos ou os desejos. Desejo primeiro que você ame e que amando seja também amado. E que se não o for, seja breve em esquecer. E esquecendo, não guarde mágoa. Desejo depois que não seja só, mas que se for, saiba ser sem se desesperar. Desejo também que tenha amigos. E que mesmo maus e inconsequentes sejam corajosos e fiéis. E que em pelo menos um deles você possa confiar. E que confiando, não duvide de sua confiança. E porque a vida é assim, desejo ainda que você tenha inimigos. Nem muitos e nem poucos. Mas na medida exata, para que algumas vezes você se interpele a respeito de suas próprias certezas e que entre eles haja pelo menos um que seja justo para que você não se sinta demasiadamente seguro. Desejo depois que você seja útil, não insubstituivelmente útil, mas razoavelmente útil e que nos maus momentos, quando não restar mais nada, essa utilidade seja suficiente para manter você de pé. Desejo ainda que você seja tolerante, não com os que erram pouco, porque isso é fácil, mas com aqueles que erram muito e irremediavelmente. E que essa tolerância nem se transforme em aplauso, nem em permissividade, para que assim, fazendo um bom uso dela, você dê também um exemplo para os outros. Desejo que você, sendo jovem, não amadureça depressa demais e que, sendo maduro, não insista em rejuvenescer e que, sendo velho, não se dedique a desesperar, porque cada idade tem o seu prazer e sua dor e é preciso deixar que eles escorram dentro de nós. Desejo, por sinal, que você seja triste, não o ano todo, nem um mês e muito menos uma semana, mas um dia. Mas que nesse dia de tristeza você descubra que o riso diário é bom, o riso habitual é insosso e o riso constante é insano. Desejo que você descubra com o máximo de urgência, acima e a despeito de tudo, talvez agora mesmo, mas se for impossível amanhã de manhã, que existem oprimidos, injustiçados e infelizes, e que estão à sua volta, porque seu pai aceitou conviver com eles, e que eles continuarão à volta de seus filhos, se você achar a convivência inevitável. Desejo ainda que você afague um gato, que alimente um cão e ouça pelo menos um João de Barro erguer triunfante seu canto matinal, porque assim você se sentirá bom por nada. Desejo também que você plante uma semente, por mais ridículo que seja, e acompanhe seu crescimento dia a dia, para que você saiba de quantas muitas vidas é feita uma árvore. Desejo outro sim que você tenha dinheiro, porque é preciso ser prático, e que pelo menos uma vez por ano você ponha uma porção dele na sua frente e diga: isto é meu. Só para que fique bem claro quem é o dono de quem. Desejo ainda que você seja frugal, não inteiramente frugal, não obcecadamente frugal, mas apenas usualmente frugal. Mas que essa frugalidade não impeça você de abusar quando o abuso se impor. Desejo também que nenhum de seus afetos morra por ele e por você. Mas que se morrer, você possa chorar sem se culpar e sofrer sem se lamentar. Desejo, por fim, que sendo mulher, você tenha um bom homem. E que sendo um homem, tenha uma boa mulher. E que se amem hoje, amanhã, depois, no dia seguinte, mais uma vez e novamente, de agora até o próximo ano acabar. E que quando estiverem exaustos e sorridentes, ainda que tenham amor para recomeçar, e se isso só acontecer, não tenho mais nada para desejar. É uma crônica de Sérgio Jockerman. Chama-se Os Votos. Que ainda exista prazer para recomeçar. É isso aí, prazer para recomeçar. Eu deixei aí para você, Tiago, eu deixei para você a frase musical do dia do Barão Vermelho. É isso aí, podia ficar, porque o Barão Vermelho, o Frejá, fez essa música baseada nessa crônica que circulou pela internet. Muita gente falava, nada do Vitor Hugo. Mas feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Quero dizer para você o seguinte, olha aí, o astral do dia. Daqui a pouco tem Daniel Carvalho Luz. Não sei se a gente vai conseguir ter Daniel Carvalho Luz, que eu estou sem retorno do áudio. Talvez eu não consiga conversar com Daniel Carvalho Luz, hein? Mas aí, vivemos as emoções do dia 21 do mês 10 de outubro do calendário cristão, ano 2024. 5.785 no calendário judaico, calendário islâmico, 1.444 no calendário chinês, 4.722, ano do dragão, só no signo de Libra, primavera brasileira. O Elmer Baumgratis, da Astro Brasil, também dá esses toques pra gente, dizendo das influências dos astros. É isso aí, mas independentemente da influência dos astros, é você com a sua força, com a sua coragem, com a sua disposição, que vai brilhar nesse dia para fazer acontecer. Fazer acontecer o quê? Aquilo que você realizar. É isso aí, porque se você depender só dos acontecimentos, já sabe, né? Acontecimento é chuva, é sol, trovão, é terremoto, é tsunami, é lua, isso tudo acontece na sua vida sem que você precise mover uma palha, um dedo. Agora, que você realize, né, com essa sua força motriz, você tem valor em você, você tem potência em você, você tem alegria em você, você tem análise em você, você tem possibilidades. Então, vai para cima com esse desejo, com isso que você imaginou, vai para cima com esse sonho, vai tornar isso realidade com a sua ação, tá? Com a sua força de vontade, não só com a vontade, tá certo? Virando a página aí, que eu vou entrar com a notícia de destaque para você. Bom, estou formando aqui, estou aqui com dificuldade, caso apareça aqui o meu som novamente. Daqui a pouquinho preparo, tudo passa, quem sabe a gente arrisca novamente, né, Tiago? A gente arrisca startar do início e quem sabe volta o áudio para eu poder falar com Daniel Carvalho Luz. Mas antes de mais nada, vamos virar essa página para entrar com o destaque do dia. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Bom, essa matéria aqui, ó, ela foi publicada. Financiamento para combate às mudanças climáticas pode chegar a centenas de bilhões. É importante, né? É, trilhões de dólares são necessários para ajudar a lidar com as causas e os impactos das mudanças climáticas, mas os líderes da próxima cúpula climática da COP29 da ONU no Azerbaijão afirmam que centenas de bilhões são realistas para uma decisão consensual. Negociadores se reunirão em Baku no próximo mês para chegar a um acordo sobre uma nova meta de financiamento para substituir o compromisso atual das nações ricas de fornecer 100 bilhões de dólares, ou seja, mais ou menos 557 bilhões de reais por ano em financiamento climático aos países em desenvolvimento. Em uma reunião crítica antes da COP29, na semana passada, as partes da Convenção de Parâmetros das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas concordaram pela primeira vez que a escalada ou a escala de necessidades está na casa dos trilhões de dólares, disse o negociador-chefe da presidência da COP29, Yalcin Rafieff. Ele acrescentou, no entanto, que uma meta realista para o que o setor público poderia fornecer e mobilizar estava na casa das centenas de bilhões. Espera-se que mais de 100 líderes mundiais compareçam às negociações em Baku, com 61 presidentes, 38 primeiros ministros e dois príncipes herdeiros registrados até meados de outubro, é o que disse a presidência da COP29 à agência de notícias Reuters. No ano passado, a cúpula climática... a cúpula climática das Nações Unidas em Dubai contou com a presença de mais de 160 líderes mundiais. Ele disse, o presidente poder ver claramente as divisões que as partes ainda precisam superar. Embora os estados tenham responsabilidades comuns, mas diferenciadas, eles devem deixar de lado as divergências, parar de culpar uns aos outros e encontrar um terreno comum. Não podemos nos dar ao luxo de perder tempo definindo quem é o culpado pelo aquecimento global ou quem causou mais danos ambientais, afirmou o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev. É isso aí, isso é uma questão muito importante para a gente ficar atento para essas reuniões. De qualquer maneira, a questão climática está aí e através desses protocolos combinados com esses grandes países, especialmente os países mais ricos, porque a gente teve assim, os países mais ricos são os que mais consomem recursos que impactam na questão climática. É por isso que se fala do hemisfério sul e hemisfério norte. O hemisfério norte sempre é o hemisfério rico. Se você pensa um país que tem uma grande potência econômica, ele consome mais, portanto, ele gasta muito mais energia, ele consome e impacta muito mais essa questão climática. Aí é que está. Já que você enriquece, né, usando esses recursos que impactam o ambiente, como é que neutraliza, como é que mitiga isso? Então, teoricamente, aliás, não é só teoricamente, do ponto de vista da justiça, esses países precisam contribuir mais neste enfrentamento. É o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Tem um Tudo Passa aí, Thiago? E aí eu vou restartar aqui para ver se eu consigo ter esse retorno de áudio, enquanto eu vou lembrando você que hoje é um grande dia para a gente aqui do Feliz Dia Novo, que hoje a gente tem aquela possibilidade do encontro com tanta gente legal na plateia e a gente reuniu um time muito bacana para um papo gostoso sobre futura habilidade, sobre trabalhabilidade, sobre sustentabilidade. E aí a gente sempre foca no nosso trabalho a partir do humano, a partir da nossa ação no dia a dia, a partir da nossa organização pessoal, dentro dos nossos objetivos, necessidades, ambições pessoais, mas também tudo alinhado de uma maneira ética, a partir das práticas que a gente tem hoje, né, do ponto de vista da execução das nossas tarefas, do desenvolvimento dos nossos serviços e trabalhos, e como é que a gente produz riqueza, produz prosperidade para a gente, para a empresa, para a organização, para o país e para todos. É isso que a gente debate quando a gente fala de um, né? A gente fala do trabalho, mas é isso. Futurabilidade, sustentabilidade, trabalhabilidade, essas questões, elas são muito próximas. E é isso que a gente faz em todos os eventos que você tem empresariais, todos os eventos têm isso. Bom, a gente tem aqui, ó, Aquele nosso papo diário, que eu tenho a oportunidade de trazer com tanta gente boa, é para a gente para formular dentro de métodos, processos, alinhar valores, alinhar todas essas questões que são dos estudos modernos sobre como ter um melhor desempenho na sua vida, um desempenho responsável e ético, e ter o seu resultado. Mas é isso aí, a gente está ao mesmo tempo indexando conhecimento a partir de vários estudos que cada um palestrante traz com a sua contribuição, com a sua experiência, com o seu foco. Futurabilidade, o futuro que inspira é isso, a gente vai para o futuro e olhando o futuro desejável é que a gente constrói o presente hoje. Comigo nesse dia, convidado muito especial, professor Gretz, pois é, 16 anos consecutivos aí, sempre alinhado entre os top of mind do RH, 6 vezes ele premiado como top of mind. Marcelo Ortega também, vendas, o vendedor é esse cara do futuro, o cara que está lá juntando pontas, está indo atrás de necessidades, está aproximando soluções, sempre o vendedor é aquele super articulador. O vendedor que a gente trata hoje é um vendedor consultivo, não é aquele vendedor tirador de pedidos como a gente tem um jeito de pensar, não, é aquela pessoa que articula, que junta, né, as grandes ambientes de inovação dos empreendedores e fica promovendo, articulando o negócio. Então, Marcelo Ortega, fera. Quem vai estar comigo lá é o Daniel Cavalho Luz, que se tudo correr bem, vai entrar falando comigo daqui a pouco, se eu conseguir ouvi-lo, senão ele vai ter que ficar lá sozinho também. Daniel, prepare-se para falar sozinho aí, tá? Se eu não conseguir conversar com você, se você estiver me ouvindo, então você, ó, você puxa a conversa aí, eu não vou te atrapalhar com perguntas, então você fala assim, eu quero falar para você, você sai que nem eu, assim, falando assim. Bom, a gente está acostumado no rádio falar sozinho, né? A gente está, eu pelo menos como comunicador é assim, né? Você está às vezes no estúdio falando com não sei quantas emissoras, com não sei quantas pessoas, e a gente está olhando para a parede, imaginando a carinha das pessoas, quem é que está lá. Então daqui a pouco, se eu não conseguir falar com o Daniel fala com você como eu faço no rádio aqui, tá bom? A gente abre a vinheta, eu falo assim, toca aí Daniel, e você sai falando. O Daniel estava querendo falar hoje da palavra-chave, que é acertar aqui, mas daqui a pouco a gente fala da palavra acertar. Mas enfim, Daniel hoje vai estar no tema trabalhabilidade. Bom, esse é o tema, Daniel, que tem essa afinidade com o RH desde sempre, né? E a gente que fez tantos eventos com o tema planejamento estratégico para a vida, que é justamente o Futurabilidade, hoje vai estar lá também com a gente, tem esse momento insight ao vivo. Sabe quem vai estar lá também? A Rebeca Toyama, ela que está ligada a essa 8ª ODS, que é sustentabilidade, falando da carreira saudável, da liderança sustentável, um papo muito importante, ela que tem auxiliado tantas pessoas nas suas mentorias. Vou ter também um case importante do Luiz Buozzi, um cara de marketing, como sei, como é que a gente vê as profissões hoje, alguém que passou por uma estrutura tão grande e uma empresa tão importante, com tão forte na mídia quanto no consumo, como a Volkswagen no Brasil, 40 anos de Volkswagen, numa área de comunicação, numa área de marketing, numa área de valor, numa área de brand. E como é que ele transitou dentro dessa empresa, um engenheiro dentro dessas atividades, e como é que ele hoje como mentor, como é que ele transfere esse conhecimento, né? Que experiência é essa que a gente tem hoje, que a gente está falando de trabalhabilidade? Oh, claro que vai ter que ter humor também, né? Poxa vida, o humor é uma necessidade, o humor precisa ser renovado, a grande lição para a gente, o humor, né? Você conta uma piada, não dá para contar, não dá para rir da mesma piada a segunda vez, ou seja, quem é de humor tem que ser criativo, ou tem um cliente novo para aquela piada antiga, ou tem que se renovar, está sempre exercendo de uma maneira crítica, fazendo a gente rir da gente mesmo, das nossas mazelas, que é um jeito de se olhar. Por isso que é legal ter o humor nesse sentido no evento. Então eu trago ali o Diogo Portugal, um dos caras aí fundamentais na cena do stand-up paulista, e o Renato Tortorelli, é o Empreendendo Riso, Empreendendo o Riso do Diogo Portugal e o Humor S.A. do Renato Tortorelli. Um papo ali para descontrair, é claro que eu vou estar lá com você também, refletindo, costurando esse papo todo com essa gente. Olha, está praticamente lotada, mas eu tenho aqui uns cortesias ainda, tá? Se você acessar aqui o evento, pode ir lá por minha conta, tá? Se você não conseguiu fazer a sua inscrição por qualquer motivo, tem aí, né, Tiago? Posso liberar aqui, Tiago? Você pode acessar lá com o código Irineu, meia entrada para você. Mas se você está aí querendo chegar lá juntos, ah, eu quero levar alguém, olha, a caixa está baixa aqui, vamos juntos. Então, olha, acessa lá, Futurabilidade Talks, e na hora de fazer a sua inscrição, quero muito você ali, Está praticamente lotada a casa. Eu acho que está lotada, não sei, não vi os números. Mas enfim, hoje é o último dia aí. Mas acessa lá, VIP Irineu. Aí você é minha convidada, você é meu convidado. Vem para esse papo. Feliz dia novo, o seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado, muito legal os encontros, feliz dia novo. Então é o seguinte, Thiago, vamos virar aí com Tudo Passa também, eu vou tentar aqui me acertar com o áudio, senão daqui a pouquinho eu levanto a bola aqui, o Daniel chega com tudo para falar com a gente.
Você todo dia acorda e continua a sua história. Encara o seu passado, suas dívidas, suas dúvidas, suas glórias. Tem sucesso, tem fracasso, alegrias, tristezas. O que sabe, o que acredita, seus sonhos, sua fé, sua esperança. Faz as contas, o que ganhou, o que perdeu. Quanto amou, quanto sofreu, quanto deu, quanto recebeu. O que acumulou, o que aprendeu. E agora? O que fazer? Por que fazer? Como fazer? Pra onde ir? Com quem andar? Onde chegar? E depois?
E depois?
Nada permanece o tempo todo. Tudo passa. Tudo vai passar. Tudo vai mudar. Tudo muda. Nada fica como está. Tudo passa. Tudo vai passar. Tudo vai mudar. Tudo muda. Nada fica como está. O que você tem? Dinheiro? Poder? Fama? O que te preocupa? Dívidas, desencontros, desamor? O que te orgulha? Saúde, beleza, juventude? O que você sente? É alegria? É tristeza? É vitória? É derrota? É sucesso? É fracasso? Nada permanece o tempo todo, tudo passa. Tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo muda. Nada fica como está, tudo passa. Tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo muda. Nada fica como está, se liga pro caminho dessa vida. Não inventaram um GPS, cuidado com os atalhos. Não se perca nessa estrada, não tem caminho de volta. E o seu destino não é o ponto de chegada. A vida, meu amigo, minha amiga, é o que você faz na caminhada. Por isso não se esqueça de um detalhe, na subida e na descida, você vai pisar os degraus da mesma escada. Se liga, tudo passa, tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo muda, nada fica como está. Tudo passa, tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo muda, nada fica como está. Respeite o tempo, não importa a sua idade, a vida é generosa para quem se entrega de verdade. O tempo corre igual para o pobre e para o rico, para o saudável, para o aflito, para o feio e para o bonito. Um dia sua conta vai fechar, e o que você vai deixar? Se sonhou e nada fez, não valeu nem para você, nem para ninguém. Tudo passa, tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo muda, nada fica como está. Tudo passa, tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo muda, nada fica como está. Vou mandar mais um conselho, não me leve a mal. Você tem o que quer, do bom e do melhor, até mais do que precisa. Tá tudo em cima, dinheiro, beleza, saúde, amor e companhia. Olhe para o lado, olhe para baixo, seja solidário. Futuro ninguém sabe, um dia pode ser diferente. Abra o coração, estenda a sua mão, essa pode ser a sua salvação. Tudo passa, tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo muda, nada fica como está. Tudo passa, tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo muda, nada fica como está. Como está, como está, como está, como está, como está, como está,
como está. Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, aqui seu jeito, começar o dia bem, muito bem informado. Deixa eu dar um oizinho para quem está aparecendo agora. Voltou o áudio, eu vou poder falar com o Daniel. E o Daniel, fica tranquilo, não vou deixar você falando sozinho aqui, não. Deixa eu dar um oizinho aqui para quem chegou, porque eu já vou entrar na palavra-chave aqui, com toque BK, e a gente já volta com o Daniel aí. Valeu, Beth Brandão, feliz dia novo para você. Givanil Souza, Ana Ramos, feliz dia novo, obrigado aí pela presença. Rita de Brito Cunha, ótimo início de semana, vamos junto. Heloísa Beatriz, feliz dia novo para todos nós. Tamo aí, Rosângela Martins Menck, também aí. Valnei Silva, mais uma nova semana, vamos lá com tudo. Nilda Dutra, prazer ter você aqui também. Silvia Oliveira, feliz dia para todos nós. Gilmar César, com gratidão e humildade, vamos para um dia de mais oportunidades. A Bernadette também, esporte, música e poesia. Na Valença de Santa Catarina, pois já voltei. Fernando Silvestre, que seja produtiva essa semana, tranquila e abençoada. Vai ser, Fernando, vai ser, porque a gente quer. Andrelina Neves dizendo: pena que não poderei ir, mas no próximo estarei com certeza. Ô, Andrelina, tamo lá. Alberto Guzmán Garcia, bom dia, Irineu, obrigado. Ele está dizendo aqui: mande um bom dia para minha contadora de histórias, a Sandra Guzmán, que eu entrevistei aqui já, né? Que esta semana vai estar levando contos brasileiros em Cochabamba. E parabéns, é muito legal, né? As histórias que ela conta. José Francisco, que tenhamos uma semana cheia de realizações. Vamos aí. Vai ser uma semana assim. A gente já começa com o nosso evento, já viu, né? Futurabilidade Talks. Entra lá. Palavra-chave, agenda, atitude hoje é acertar. Bom, você sabe que eu tenho lá o livro Acertar é Humano, né? Pois a gente não foi feito para errar, a gente fica tentando até que acerta, por isso que acertar é humano. Então não fique achando que os erros que você cometeu, sei lá que tipo de erro você pode estar pensando aí, erro, pecado, essas coisas, que aquilo seja uma sentença, tá? É o seguinte, o Steve Jobs diz o seguinte sobre acertar: o dever de acertar está intimamente ligado ao direito de errar. Não é o Steve Jobs que disse isso, é o Armando Nogueira. Pois você tem o direito de errar, você está na tentativa. Então, até acertar o jeito, é isso aí, é aprimorando todos os dias. Agora sim, o Steve Jobs é quem conta, dizendo assim: às vezes, a vida vai te acertar um tijolo na cabeça. É isso aí. Aí é quando você é o alvo, né? Mas não perca a fé. É isso aí, às vezes você é surpreendido com algo que estava completamente fora do seu programa. E a gente é, né? Mas enfim, não perca a fé, continue buscando. O Honoré de Balzac diz que o poder não consiste em bater muito ou muitas vezes, mas em acertar em cheio. Acertar na mosca, pois é, continue tentando, continue aí. A Clarice Lispector sempre está em tudo quanto é papo, né? Ela diz assim: eu passei a vida tentando corrigir os erros que cometi na minha ânsia de acertar. É isso aí, faz parte do caminho. Você vai buscando aí a perfeição e vai errando e vai corrigindo, vai pagando as contas das experiências, né? Albert Einstein também vem para o papo para dizer que a única pessoa que está isenta de erros é aquela que não arrisca acertar. Imagina um cientista, né? Um cientista que vive testando, vai mudando de material, vai mudando de ótica, vai mudando de ponto, até ele conseguir comprovar aquilo que ele intuiu. É isso aí, é uma constante tentativa. E o Paulo Coelho encerra aqui dizendo o seguinte: acerte em tudo que puder acertar, mas não se torture com os erros. Não se torture com os erros. Tá aí o que diz Paulo Coelho para você. Feliz dia novo, lembrando você que acertar é humano. Acertar é humano. Tá, feliz dia novo, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Eu quero dizer que hoje é dia do contato publicitário, aquela pessoa que trabalha em veículos de comunicação e fica entre o cliente e o veículo, negociando os espaços comerciais. Meu grande abraço, tenho muitos amigos que eu transito a vida nessa área da propaganda em função das rádios. Meu abraço aí a todos os amigos parceiros dessa área do contato publicitário, que eu tive o prazer de trabalhar e tenho o prazer de trabalhar aí. Nessa data, em 1833, nasceu o químico Alfred Nobel, inventor da dinamite. Com o intuito de promover o bem-estar da humanidade, ele criou a fundação que recebe o seu nome. Tem uma história bem legal sobre isso que o Daniel conta também no Insight, né? Pois é, prêmio do Nobel. O que levou o Nobel a criar esse prêmio, né? Também nessa data, em 1879, acontecia um evento que mudaria tudo, né? O americano Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica. Imagina você viver sem essa lâmpada aí, ó, esse interruptor que faz acender, é isso daí. É claro que o Tesla tinha uma outra teoria lá, mas enfim, tá aí, ó. 1879 ele inventou a lâmpada elétrica. A do Tesla é que acabou funcionando mais por ser a alternada, né? Esse negócio positivo e negativo. Então tinha uma grande discussão problemática entre o Edison e o Tesla. Mas também, olha, também mudou a nossa vida do ponto de vista de tecnologia. Nessa data, em 2008, foi lançado o Android, o sistema operacional para aparelhos. Sistema operacional para aparelhos. Antes de passar aqui para o Daniel Carvalho Luz, eu quero destacar aqui, como influencer do dia hoje, ele que foi muito falado desde a semana passada, também tive a oportunidade de trabalhar com ele, não exatamente diretamente no dia a dia na mesa, mas eu como locutor de publicidade, comercial, né, desde o ano de 1986, quando comecei a fazer essa transição de rádio para publicidade também, tive a oportunidade de gravar muitas campanhas, e várias campanhas, eu trabalhei em agências onde estava o Washington Oliveto, e claro, ele é um marco, né? Ele é o Pelé da propaganda. Então, tanto se falou, não falei nada aqui, mas algumas frases de Washington Oliveto para você como celebridade do dia hoje. Está aqui o Washington Oliveto. Ah, voltei, que bom. Voltei. Estou aqui com mais uma frase do Washington Oliveto. Toda publicidade é uma intromissão. E o mínimo que o intrometido deve ser é charmoso e bem educado. É bem melhor ser coautor de coisas brilhantes, olha, isso aqui é importante, hein? Do que autor solitário de coisas medíocres. Parceria é sempre importante, hein? Uma equipe trabalha muito melhor do que um sozinho. Uma das grandes coisas que impedem muitas vezes de se fazer coisas brilhantes é o medo e a busca excessiva de segurança. É, tem que arriscar, tem que ousar, ele vai lembrando mais uma vez. Outra que ele diz, o que me inspira é a possibilidade de fazer o novo, de novo, todo dia é o novo. Mais difícil do que ter uma grande ideia é reconhecer uma, especialmente se for de outra pessoa, isso é difícil, né? Ah, você acha que as suas ideias são sempre melhores, é difícil reconhecer do outro. Sucesso sempre depende de disciplina, dedicação e algum talento, mas também da escolha do lugar certo, no tempo certo. Feliz dia novo, o seu primeiro programa, seu jeito de começar bem o dia. Tamo junto aí, tamo nessa, e eu quero agora trazer ele pra cá. Daniel Carvalho Luz, cadê você? Cadê você, Daniel Carvalho Luz? Feliz dia novo, feliz dia todo. Onde está Daniel Carvalho Luz?
Estou aqui, Irineu.
Você está aí? Ah, bom, porque eu estou aqui, o meu programa aqui, ele desaparece, eu não consigo agora, nesse momento, ver a sua cara. Mas você está bom, Daniel? Está pronto para o evento de hoje? Está firme?
Eu estou pronto, preparado e muito motivado para entregar um recado legal sobre trabalhabilidade hoje para o nosso público.
Pois é, antecipando até, a trabalhabilidade, quer dizer, a gente desde os anos 80, até outro dia, quando a gente esteve junto, o Cortella, quando a gente trabalhou até num dos eventos Futura Habilidade, a frase empregabilidade, né, quando ele, já nos anos 80, mas aí era a gente que estava se adaptando a uma fase de inovação, teve reengenharia, você participou muito disso também como executivo. Então, a gente está na mesma raiz, né? Como é que você mantém o emprego? Tinha um tempo, era como é que você mantinha o seu emprego, porque as empresas estavam com altas exigências. Agora, os empregos deixaram de ser, assim, um capital, assim. Mas trabalhar continua sendo necessário. É aí que você traz a raiz da trabalhabilidade para refletir hoje, Daniel?
É, exatamente, né? A ideia é trazer aquela reflexão sobre... É que o mundo já não tem tantos empregos como era no passado e entendo que hoje a gente precisa ter trabalho, atividade remunerada, que é um pouco diferente daquele tradicional emprego que os nossos pais muitas vezes nos aconselhavam, né? Nossos pais falavam assim, olha, presta um concurso para o Banco do Brasil, presta um concurso para a Prefeitura da cidade, não, presta um concurso na Caixa Econômica, porque você vai ter o seu emprego até se aposentar. Né? Então, esse discurso mudou um pouco e inclusive, ter emprego já não é tão atrativo quanto ser um empreendedor, quanto ter seu próprio negócio. Né? E mesmo tendo uma empresa para se prestar o serviço, aquela relação empregado é diferente também, mudou bastante, né? Nós temos que ser um intraempreendedor dentro das organizações que a gente presta serviço. É disso que a gente vai falar, mas não vou dar muito spoiler não, vamos esperar lá.
mas é bem curioso isso, a gente tem falado muito de empreendedorismo porque a gente está num ambiente de acelerada inovação. E parece que é um desprestígio para quem não empreende. Mas não, quem está numa empresa CLT, quem está num cargo, em estruturas grandes, tem um papel muito importante, inclusive com essa mentalidade que você traz, né, Daniel? Mas, enfim, a gente está falando de acertar, é humano, a gente pode acertar de várias formas. Eu estava lembrando aqui hoje, né, que seria o data de nascimento do Alfred Nobel, daquela história que a gente cansa de contar, que está lá no livro... No livro Insight, né? Ele acertou o passo, né, do ponto de vista do significado, porque de repente você inventa um negócio para ajudar a quebrar pedra, para ajudar na construção civil, para ajudar a fazer túneis, enfim. E aí, de repente, tudo aquilo que se faz para o bem é usado para o mal. E você vê uma invenção sua ser usada, mal aplicada, é muito triste, que aconteceu com o Nobel, né? Ainda bem que ele teve tempo, né? O cara que vê o... Como é que é mesmo a história dele, Daniel?
Então, pois é, criou alguma coisa que foi mal utilizada, né? Às vezes a gente cria uma coisa com propósito e as pessoas utilizam mal. Então, essa coisa do acertar é importante, né? É importante que a gente saiba também fazer uma análise crítica. Felizmente, Lineu, todos podemos tomar medidas para nos tornarmos melhores tomadores de decisão, né? Porque grandes decisões envolvem ter informações, envolve considerar riscos, evitar vieses, que é um problema sério, que às vezes a gente tem muito preconceito e toma algumas decisões, né, e ações com base nos nossos preconceitos e acabamos errando, né, porque o preconceito pode afetar o nosso julgamento e um julgamento errado pode se tornar um erro, né? Então, eu acho que existem maneiras hoje de a gente tomar boas decisões, né? Desde que a gente incorpore alguns hábitos na nossa vida, né? Como, por exemplo, evitar o excesso de confiança. Quando a gente tem muita autoconfiança, a gente corre o risco de errar, né? Tá cheio de acidentes de trânsito que a pessoa causou ou se envolveu por excesso de confiança. Outro hábito é a gente fazer o esforço de compreender os riscos, não é? Porque quando a gente compreende os riscos, você minimiza a possibilidade de ter um acidente, de fazer uma escolha errada, de errar. Quando a gente compreende os riscos, você acerta muito mais, né? Às vezes também é refletir sobre os erros do passado. Quando a gente reflete sobre os erros do passado, é claro que aí tem um aprendizado, né? Eu gosto muito, Irineu, de um conceito que é sobre a análise crítica. Né? Quando a análise crítica tarda, ela pode vir com atestado de óbito. Mais ou menos isso, né? Quando a análise crítica tarda, ela pode vir com a demissão. Quando a análise crítica tarda, ela pode vir com o divórcio. Quando a análise crítica tarda, ela pode vir com um acidente. Quando a análise crítica tarda, ela pode vir com ostracismo. Então, eu acho que assim, se você quer acertar, tem que fazer análise crítica, tem que ser autocrítico, tem que pensar, tem que refletir, e isso minimiza a possibilidade de você errar e claro, você acerta muito mais. Né? E a gente sabe, Lineu, que tem algumas profissões que não pode errar, né? Um erro é fatal, né? Então, o médico não pode errar, o piloto não pode errar. Então, essas profissões, elas têm muito mais análise crítica, né? Então, acho que nós também podemos, no nosso dia a dia, ser mais crítico ou autocrítico, que isso vai nos ajudar a acertar muito mais.
Pois é, esse lance de acertar para algumas pessoas vira uma sentença, né? Parece que até que nunca ninguém errou no mundo, tem pessoas por causa de um erro, né? Alguma coisa, às vezes, são coisas impactantes, né? Você perder um emprego, um divórcio, uma falência, sei lá, um acidente, né? Você fica se comiserando ali por culpa e aquilo se torna uma sentença e você tem o outro dia para pagar as contas, né? Assumir aquilo, ressignificar aquilo e continuar buscando o acerto, né? Eu acho muito bonito até quando a gente fala... O nosso programa aqui não é religioso, mas quando a gente fala de uma mensagem tão forte como a do Evangelho, né, da boa notícia, você assume as coisas e a partir de agora você é outra pessoa. Né? Então essa possibilidade, até do ponto de vista da tradição, existe. Você se converte na hora, você aceita uma nova possibilidade de viver dentro de um outro aspecto, se a sua vida está ruim. Então se você aceita, a partir de agora, haja desta maneira que você... Né, sabe, deixa o passado no passado. Agora, do ponto de vista da gestão, é o que você falou, análise crítica faz a gente fazer uma previsão, que é o que a gente trata com futurabilidade, né? Até o sistema Lean, você consegue fazer uma previsão daquilo que pode dar errado e já ficar preparado para aquilo que pode dar errado. É o caminho ideal. Mas e se tiver problema, se tiver bloqueio, qual seria a alternativa? Então, quando a gente consegue prever a possibilidade de erros, a gente já cria uma retaguarda, ou já cria o plano B, C, D, não é isso?
Pois é. O mundo corporativo, ele não pode errar, né? Porque um erro pode causar um prejuízo enorme. Então, as organizações, as empresas, os métodos de produção... encontraram as ferramentas adequadas e estatísticas, né, para você conviver, né, até com uma determinada margem de erro, mas desde que aquilo não cause prejuízo. Mas a busca da perfeição, a excelência, sempre foi algo pregado ao longo da história da humanidade, né? É. Deve buscar a perfeição, né? Eu entendo até que a própria religião ensina isso. Ela diz assim: olha, se você errou, né, tudo bem, errou, né? Mas não conviva com o erro, não permaneça no erro. É assim que diz, né, os ensinamentos do cristianismo. Né?
Até vai, não peques mais, né?
Exatamente. Foi a fala do mestre para a mulher que estava sendo acusada de errar. Né? Na verdade, não sabemos se ela era ou não o que diziam, né? Mas ela estava sendo acusada de errar e o mestre falou: cadê os dois acusadores? Porque eles erravam também, né? Nós estamos aqui, então vai e não peques mais, né? Mas trazendo esse contexto aí dos erros para o mundo corporativo, eu vou dar algumas dicas aqui, Edneu, sobre como evitar erros, né? Por exemplo, uma maneira de você evitar erros é você não ser detalhista. Eu acho que se a gente tem uma tarefa difícil e não quer cometer o erro, seja detalhista, né? A gente não pode ignorar que prestar atenção evita que você comete erros, né? Outra coisa também dentro do ambiente corporativo, dentro das profissões, o que faz a gente cometer erros é a ignorância, né? Então eu acho que vale a pena a gente se manter atualizado, né? E não ser ignorante com relação ao que está acontecendo dentro das nossas atividades profissionais, que está sendo atualizado. Então é importante a gente ter esse interesse na nossa área de atuação, né? Também é importante nesse ambiente corporativo e nas relações não buscar feedback, né? Porque quando a gente não pede feedback, quando a gente não solicita feedback, quando a gente não busca, a gente pode perpetuar um erro, né? Isso não é legal, né? Se você não quer perpetuar o erro, peça feedback, né? dentro de um ambiente familiar ou mesmo corporativo, para a gente evitar o erro, é não se envolver em fofocas, né? Quando a gente se envolve em fofocas, você acaba errando, porque você pode tomar um lado errado, né? Então, é outra coisa, Irineu, é não aprender com os erros anteriores. A gente tem que levar em consideração a nossa história pregressa. E a gente já cometeu muito erro, né? Então, por que não levar em consideração a nossa história, né? E também não ser egocêntrico, achar que você sabe tudo, né? A gente tem que aprender com as experiências alheias também, né? E escutar o que os outros falam. Então, a maneira de você evitar erros é fazendo essas coisas, né? É escutar o que os outros falam, não ser surdo, né? Para os conselhos, para as ideias. Assim, de uma maneira geral, isso minimiza o erro e aumenta a possibilidade de você acertar. O que, que você acha, Irineu?
Eu acho que é isso aí, fechamos bem. A gente tem o Juscelino Kubitschek, tem essa frase que o Dória vivia repetindo aí: não tenha compromisso com o erro. É isso aí, e não pode fazer amizade com os problemas, né? Tem gente que adora a sua dorzinha, adora seus problemas, fica ali também martelando em cima daquela velha dor, daquela velha perda. Assim, tem horas que é, ó, vamos lá, hoje, todo dia o sol vai brilhar sobre um mundo novo, pessoas novas, é isso que a gente tem que fazer. Bom, Daniel, eu comprei um sapato novo para, sabe, vai no evento, a gente sempre gosta de estar com alguma coisa nova, né? É uma meia, é um sapato. Comprei um sapato novo para estar no evento. Hoje eu vou pisar ali com um sapato novo também lá, né?
No evento. Nos vemos à
Valeu.
Noite.
Nos vemos à noite, então. Hoje, 6 da tarde, no Teatro UOL, Daniel Carvalho Luz, lá no Shopping Higienópolis. Você ainda pode fazer a sua inscrição aí no Positivo, no Futuro Habilidade Talks, Daniel Carvalho Luz. Tiago, joga aí a nossa frase musical do dia. Obrigado, Daniel Luz, te vejo então mais tarde. Prepara aí, você é o primeirão a falar, hein? Sabe como é, né? A gente já começa, já emenda um insight, já conta uma história, você já abre o caminho para todo mundo que chega lá. É o nosso keynote speaker, é o cara que chega primeiro para falar. Daniel Carvalho Luz, toda segunda-feira aqui com o Insight. Vamos aí, amor, para recomeçar com a frase musical do dia. Vou dando aí, agradecendo você que está comigo aqui, o Billy Luiz. Valeu, Billy Luiz. Valeu, Irene Ercolino. Um novo dia, uma nova semana. Bela Oliver, obrigado aí. Gilmar César também, obrigado. Apenas para informar que no aplicativo, pois é, a gente está para mexer no nosso aplicativo da Rádio Positiva, tá? É isso aí, ó. A pergunta que está hoje presente aqui para você refletir: o que você gostaria de recomeçar? Que exista prazer para recomeçar. Está aí a frase musical do dia. Já falei aí o texto do Sérgio Zocchmann sobre os votos. Que você encare aí a sua realidade com altivez, com vontade, com determinação, com inteligência, com sensibilidade, com ética, com valor, que pode ter certeza que você vai superar as coisas que você precisa superar, vai aprender com as suas experiências, vai aprender com seus erros e acertar, porque acertar é humano, tá bom? Vamos nessa então, olha, te espero então, eu com o professor Gretes, com o Marcelo Ortega, com o Diogo Portugal, com o Renato Tortorelli, Rebeca Toyama, Luiz Boazzi, toda a equipe Feliz Dia Novo, Tiago Toledo, Roberta Toledo, Ulisses Galuti, Davi Aguiar, Rádio Positiva, Robertinho Vilela, Rede Blitz, todo mundo lá com a gente hoje no Teatro UOL. Vai ser um prazer dar um abraço ali, chegar nessa conversa, nesse encontro. Vai ser o programa ao vivo, né? É o nosso programa auditório com os convidados muito especiais, com apoio de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br. Olha aqui, te espero aqui amanhã às 6 da manhã, mas hoje também às 6 da tarde, das 6 às 10, a gente lá no Teatro UOL. Vai lá, coloca lá VIP Irineu, que você é minha convidada, é meu convidado, mas eu não sei por quanto tempo que tem ainda lugar para você dentro da minha cota de cortesia, tá bom? Acesse o site VIP Irineu. Valeu, 93FM, todo mundo que está com a gente aí. Valeu, todo mundo. Até mais. Amanhã, 6 da manhã ao vivo e às 6 da tarde lá, então. Beijo.
Você ouviu Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Apresentação, Irineu Toledo. Rede Positiva. Uma rede conectada à boa atitude. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva,